começámos o domingo mal, por volta das 5 da manhã, fomos alertados através do ponto sub-regional, inicialmente uma chamada de 112 para uma habitação, que uma senhora encontrava-se na rua, que a habitação estava com fumo. Desencadeamos os meios necessários para a ocorrência, tivemos no local, da nossa parte, os bombeiros de navegação, 16 operacionais com 6 viaturas, e à nossa chegada já se encontravam dois jovens residentes no bairro Andrade, que, juntamente com a GNR, fizeram para tentar entrar em casa, ainda subiram a escada até meio patamar da escada, porque a colega estava na rua, dizia que a colega estava lá dentro e ouvia-se a colega lá dentro, mas o fumo era muito, era intenso e o calor também. Os jovens tentaram subir ao primeiro andar posterior pelo telhado, ainda tentaram partir duas telhas, tirar o forro que o primeiro andar, o sótão, chamamos de primeiro andar, mas é um sótão, que tinha, para ver se conseguiam chegar à jovem, mas sem aparelhos, sem condições. Mesmo assim, tentaram fazer o melhor, e eu deixar já aqui também a esses dois jovens e ao vizinho de frente, agradecer-lhes na altura, mas e dizer-lhes também que sem dúvida fizeram um trabalho dentro do possível, foi ótimo. Se conseguíssemos salvar, não conseguimos, mas vale pela iniciativa, e é bom termos gente ainda que consiga lhes dar mais ajuda, mesmo não sendo bombeiros. A parte de cima é um sótão, onde tinha o quarto das duas jovens, todo ele forrado por madeira, tanto o soalho é madeira, e a cobertura também é madeira, portanto uma carga muito exposta para incendiar. A jovem encontrava-se na parte de trás do quarto e foi por esse motivo, provavelmente não conseguiu sair quando a colega o alertou para esta situação. Temos a lamentar esta morte nesta altura. Há outras alturas que acontece, mas como a Graça dizia há bocado, a gente nesta altura marca-nos sempre mais, que é mesmo assim. Fez todos os possíveis para se conseguir tirar, não foi possível, e não começamos o domingo muito bem.
É verdade. Temos aqui alguns pontos que eu gostava de focar, nomeadamente no facto do vizinho e também dos jovens. São os chamados bombeiros sem farda, e eles fizeram bem o seu papel, não conseguiram, mas valeu a tentativa, infelizmente sem resultados positivos. Há um outro ponto em que o comandante diz: sabíamos que a jovem estava lá, que a ouvíamos, ela gritava por socorro.
Sim, a informação, à nossa chegada já não, mas pronto, a informação que eu tenho do vizinho, desse jovem que entrou na cobertura, que ele tentou partir o telhado, tirar as telhas e partir o fogo, momentos depois, ele teve ainda ao princípio ouvido falar, e depois, momentos depois, deixou de ouvir falar, provavelmente por inalação de fumes, que se deve à morte desta jovem. Também tenho cuidado de dizer, deixar aqui um alerta. Sem dúvida que eu fazia o mesmo, eu ou qualquer outro cidadão. Temos que ter sempre cuidado com uma habitação fechada, com os gases acumulados, com os fumes acumulados lá dentro, vai comendo o oxigênio. Isso foi o que aconteceu. Quando ele fez a abertura do soalho, da cobertura, que está junto às telhas, houve uma grande entrada de oxigênio e ele aí não conseguiu, foi perigoso para ele. Não está ferido, nenhum deles feriu, mas houve uma libertação quando entra oxigênio dentro da habitação. O fogo está a consumir todo o oxigênio que está dentro da habitação, que está fechada. Quando há uma entrada de ar fresco, chamamos nós entrada de oxigênio, pode dar aqui uma explosão. Não aconteceu uma explosão, mas houve uma grande libertação de gás e de calor, de fumo, que ele teve que retirar-se para trás e não conseguiu chegar junto a essa jovem. Graça, também aproveitar aqui que estamos a falar. Nós, antigamente, e a Graça também sabe que nas escolas avisávamos isto, as habitações, quando há fogo, libertam fumo. O fumo circula na parte superior. Já por muito tempo de estar a todo tomado, é que passa mais para a parte de baixo. Se conseguirem numa situação destas, rastejem, tentem fugir. Esta jovem não conseguiu fugir com a atrapalhação. O fumo era muito. A habitação do telhado era baixinha naquela zona onde ela estava. Provavelmente a inalação de fumos fez com que ela desmaiasse e depois acabasse por falecer. Deixar este alerta. Situações destas, tentem rastejar junto ao chão. Temos mais visibilidade e o fumo não é tão denso. Também gostava de deixar aqui, graças a uma desta oportunidade, de avisar todos os nossos idosos, e são muitos aqueles que ouvem os programas. Está frio, a gente sabe que está frio. Casas não têm aquecimento. Usamos muito os nossos radiadores, as nossas lareiras, as nossas braseiras. Tomem cuidado, não se deitem com os radiadores acesos. Estes ventiladores pequenos que libertam o ar quente têm uma resistência contra as grades. Essa resistência pode estar em contacto com o cobertor, e nós, infelizmente, os últimos 10 incêndios que tivemos em habitação da nossa vila foi precisamente, e segundo as avaliações que fazem peritos, a judiciária, por ventiladores destes. Tanto que este provavelmente seja uma das causas, porque a jovem que saiu disse que provavelmente fosse do ventilador que elas tinham sobre a cama dela, porque estava frio, e também de um rico que há um tempo, também através de um radiador. São aparelhos que têm resistências elétricas. Nós descuidamos que em contato com algum material teste é fácil de pegar uma pequena ignição. Eu deixava esse apelo aqui, tomem cuidado, apaguem as lareiras quando se deitam e não deixem os radiadores. radiadores ligados, porque é uma fonte de ignição muito perigosa nesta altura. Graças.
Tentem utilizar mais roupa, porque todos os outros meios são perigosos, só a roupa não é realmente perigosa, não apresenta perigo para quem dorme e adormecendo não dá por nada e muitas vezes acaba por ser apanhado desprevenido numa situação destas. Comandante, em relação a estes jovens de que estamos a falar, as duas que estavam na habitação, uma que morreu, a outra que foi transportada sem gravidade para o hospital de Vila Franca de Xira, estamos a falar de jovens de nacionalidade portuguesa?
A jovem que faleceu portuguesa e que foi vítima leve, está internada ainda ontem à noite, contactei com alguém também para saber o estado dela, está internada ainda por observações, está internada em Vila Franca, é uma jovem brasileira. A que faleceu era uma jovem portuguesa e a outra é uma jovem brasileira.
24 anos ambas, alguma delas a proprietária da habitação?
A casa é uma casa alugada a essa jovem brasileira que está internada.
Casa alugada. E eu agora pergunto-lhe, porque estamos a falar num sótão. Sendo um sótão, e não esta não é uma análise feita pelos bombeiros, nem pela comunicação social, é feita pelas autoridades, mas provavelmente é mais uma daquelas habitações que acolhem muitos jovens e menos jovens, que nós sabemos que vêm de outros países e com rendas às vezes um pouco mais baixas, acabam por ser alugadas, mas sem grandes condições, porque se tratava efetivamente de um sótão, mas podia ser um sótão habitacional.
Oh, Graça, é verdade, Graça toca aqui num ponto que nós sabemos que é verdade. Não era o caso.
Não era, felizmente.
Não era o caso, porque eu estive presente, estive junto também da Polícia Judiciária, também para acompanhar. Portanto, é um sótão todo aproveitado, posso mesmo dizer, com uma casa de banhozinha, era uma casa toda ela aproveitada, sem grande número de pessoas lá dentro, só elas as duas, bem aproveitado, forrado, com condições para se habitar, e uma janela também para o exterior de respiração. Neste caso, não era o caso. Evidentemente que é um compartimento isolado, com uma situação de uma ignição destas, e com as jovens a dormir, provavelmente se tenham deitado mais tarde um bocadinho, que é normal, tenho uma filha também se deita a essas horas, faz parte hoje do dia, como nós fazíamos antigamente também, sono mais profundo, e que não dessem este acontecimento, que a inalação de fumos foi, calhar, o chamado de alerta da jovem que veio a ficar viva, que chama a atenção para... Só que já havia fonte de ignição, provavelmente, e não conseguiu com que a colega saísse lá dentro também.
Enquanto estiveram no teatro de operações, o proprietário da habitação esteve no local? Foi ao local?
Não esteve no local. Esteve mais tarde, esteve comigo também no local, mas na altura não esteve no local.
Já me falou dos 16 meios humanos com os 6 meios materiais. Sim, em relação a apoios externos, no que diz respeito a autoridades, VMER também?
Não, graças. A VMER não esteve, porque nós, como fomos alertados para essa situação pela colega que estava cá fora, que nos informou também que estava uma jovem lá dentro, mas quando subimos logo pelo telhado e tendo já aqui um acesso à habitação da parte de cima, porque o incêndio localizava-se na parte de cima, nós detectámos logo o corpo da outra jovem e não foi preciso chamar a VMER. Teve sempre o núcleo de investigação criminal e também os elementos da GNR de Benavente e também a Polícia Judiciária que esteve no local.
À partida está descartada qualquer hipótese de crime, digamos assim. Agora, claro que tudo aquilo que é necessário apurar, não é, fica a cargo das autoridades. Só para terminar esta nossa conversa, comandante José Nepomuceno, este sótão ficou inabitável?
Correto. A casa toda ela ficou inabitável.
Toda ela?
Os sótãos toda ela. Pois as águas vêm de cima para baixo, é óbvio, né, que cai na parte do resto do chão, e todo ele ficou com parede, fumo, todo ele ficou, não há condições de habitável.
Eu ainda lhe perguntava pelas imagens que tive a oportunidade de ver. O bairro onde se localiza esta habitação chama-se Bairro Andrade, fica na Vila de Benavente. Em termos de condições e acesso aos bombeiros, foi fácil lá chegar?
É um bairro que antigamente chamávamos nós o bairro de Baixo ao Poço, a Rua Andrade. É difícil, Graça, mas por acaso não tivemos esse cuidado. Os estacionamentos são só feitos num lado, conseguimos, na verdade, pôr o nosso recurso de marcha atrás, junto à quase à habitação, e o nosso veículo tenho também, desceu também para o bairro Andrade sem problemas, para dar abastecimento ao nosso pessoal e aos nossos carros que estavam em trabalho.
O corpo desta jovem foi transportado para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira?
Foi. Mais tarde teve a delegada de saúde também e houve a autorização para os bombeiros voluntários de Benavente, no carro específico que nós temos para fazer os transportes dos cadáveres, fazer o levantamento para o o hospital de Vila Franca de Xira.
Comandante, provavelmente alguém me estará a acusar de explorar esta notícia. Esta palavra explorar é muito forte, mas eu quero dizer que o estou a fazer propositadamente com todas estas questões, porque são alertas ao mesmo tempo. As perguntas que são feitas, as respostas que são dadas, são alertas para quem nos está a ouvir. Já falámos da situação dos equipamentos elétricos que provocam incêndios, já falámos na situação também nas casas que esta felizmente tinha condições para habitar, outras não as têm. Já falámos das condições e dos acessos para que os bombeiros possam passar, porque nós sabemos que existem em todas as vilas, aldeias e cidades partes históricas e que é muito difícil chegar muitas vezes onde ocorrem os acidentes e os incêndios. Portanto, eu penso que esta exploração, entre aspas, a esta tragédia tem a ver com um apelo que é necessário fazer neste momento, que já foi feito quer pelo comandante, quer também, julgo eu, que da minha parte aqui deste lado. É importante que tudo isto seja dito, é importante que todos possamos ficar cada vez mais alertados e sensibilizados. Muitas vezes parar para pensar faz-nos chegar à conclusão que estamos a agir mal. E o agir mal é simplesmente ir dormir com o aquecedor ligado. Desligar o aquecedor e, se não houver mais cobertores em casa, com certeza que devem existir outros agasalhos. Olhe, faça como eu, deite-se com pijama, com o roupão, se for necessário, com 3 pares de meias, mas por favor, não corra riscos, não ponha nem a sua vida, nem a vida das outras pessoas em risco, comandante.
Sem dúvida, graças. Chamem-lhe aquilo que quiser. Só tenho a dar os parabéns ao vosso programa, estou sempre disponível para estas situações e alongamos aqui um bocadinho a conversa, mas são tudo alertas. A Graça falou aí num ponto e eu percebi bem. Tínhamos acessos para chegar ao local do incêndio. Acontece muitas vezes, em centros urbanos, e é essa a ficar aqui mais uma vez, como a Graça disse, quando estacionamos o nosso carro à noite, lembrarmos sempre, será que o carro dos bombeiros, que é um carro pesado, passa? Fica no ar, a consciência de cada um. E muitas vezes não acontece isto, mas se calhar se pensarmos um bocadinho, podemos começar a conhecer a nós. E às vezes temos essas dificuldades, porque os meios urbanos, as ruas são estreitas, os bairros antigos, poucos acessos têm para estacionar. Qualquer cidadão tem 2 viaturas, e isso às vezes acontece. E isto são apelos que eu deixava aqui também, e queria também, antes de terminar, também deixar aqui um. Vamos no dia 22 para a estrada, prevenção à campanha de Natal, vão estar os bombeiros de Navenço, bombeiros de Samora e outros corpos de bombeiros também, em alguns pontos da nossa sub-região, para prevenção, mesmo não sabendo onde é que pode acontecer o acidente, que é mesmo assim, mas tendo o carro na estrada, os meios, mais rápido é chegarmos para darmos o socorro. Deixava aqui um apelo a todos aqueles que vão festejar o Natal e depois o Ano Novo, que bebam o seu copinho, que eu também bebi o meu e ia beber também, mas que um colega faça-nos o favor a nós, bombeiros, de não nos dar trabalho, que não beba, traga a viatura em segurança até casa. Era este apelo que deixava aqui, Graça. Desejar também a todos os ouvintes e a ti, Graça, um Feliz Natal e um Ano Novo melhor do que o de 2023.
Comandante, pela sua sensibilidade e pela sua disponibilidade para neste momento falar sobre uma situação tão delicada e trágica que aconteceu durante o fim de semana, eu quero abraçá-lo de uma forma muito sentida, sabe o carinho e o respeito que eu tenho por todos vós, por todos os bombeiros. Quero também que nesta campanha de Natal, Ano Novo, vão para a estrada a partir do dia 22. São mulheres e homens que também têm direito ao Natal, mas que vão estar a auxiliar aqueles que vão circular e que vão, naturalmente, passar esta consoada com as famílias. Desejar-vos pouco serviço, que possam partilhar, comungar do espírito de Natal entre todos, porque vão para a estrada juntamente com as autoridades e, portanto, é uma forma bonita de mostrar à sociedade que estão lá para ajudar. Às autoridades, eu peço, eu também ando na estrada, fui vítima de um acidente sozinha, um despiste no dia 8 de abril. Eu peço às autoridades que tenham mão pesada quando têm de ter, porque se não for assim, não vamos lá de outra forma, e eu contra mim falo. Um abraço muito forte, comandante, para todo o vosso Corpo de Bombeiros, um santo Natal, e que 2024 seja realmente um ano de muita tranquilidade, muita paz, de muita saúde. É ano bissexto, os supersticiosos estão um bocadinho apreensivos, eu não, é mais um dia para aproveitarmos as oportunidades que a vida nos dá.
Obrigada, Graça.
Um forte abraço, comandante.